continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Jacques Morelenbaum é o convidado de hoje. Jacques, essa coisa de prêmios, Grammy, indicações para prêmio disso, esse prêmio, isso importa até de que forma para você?
Ah, isso é... importa pela alegria do fato em si, assim, mas naturalmente a gente não faz música pensando nisso. Sabe em que a gente pensa? Em que eu penso quando eu faço música? Eu penso assim, pô, eu quero que o Tom ouça essa música e que ele goste. Eu quero que o Caetano ouça essa música e ele goste. Eu quero que o Egberto ouça. Eu quero que o Ravel ouça essa música e ele goste. Eu quero que o Johann Sebastian... Entendeu? É isso que eu penso. Eu quero que eu goste também. E eu quero que meu pai goste. Quero que minha filha goste. É isso que eu quero. Eu quero poder um dia falar essa música que representa esse momento onde ela é criada na minha vida, né? Uma inspiração que eu possa ter sentido. Quero transmitir isso para outras pessoas, porque eu acredito que a música salva. Eu não sou religioso, nunca tive, minha família toda é judia, eu entro em sinagoga para respeitar meus avós e meus pais no dia do perdão e no começo do ano, e se bobear um outro dia e tal. Mas eu não sou adepto de religião. Eu acho que eu, como tenho meu lado espiritual bastante e muito bem preenchido pela música, inclusive tive uma discussão com o Rabino quando eu fui me casar. Eu cometi a asneira com 30 anos de tentar convencê-lo de que eu era satisfeito espiritualmente só com a música. Eu esqueci que ele era um sujeito que dedicava a vida dele à religião. E ele não gostou do que eu falei. Eu falei para ele com a maior confiança de que ele iria ser o cara mais compreensivo do mundo por ser um cara espiritualmente superior. Mas ele não aceitou, não gostou da minha postura. Agora eu entrei nessa.
Talvez se ele entendesse um pouquinho mais de cabala e a matemática da música, ele pudesse ser mais compreensível.
Com toda certeza, a música é matemática pura e aplicada, e todos os gênios da música são bons em matemática. Pergunte ao arquiteto Tom Jobim, pergunte ao arquiteto Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, pergunte ao arquiteto Chico Buarque, pergunte ao arquiteto Henrique Morelenbaum, que também estudou 2 anos de arquitetura, e a minha filha Dora Morelenbaum, que está estudando arquitetura agora. E aí não é só matemática, é estética, é arquitetura mesmo, né? Pura e aplicada, e etc, etc. A música... ela entra na vida das pessoas para fazer o bem. Ninguém, até os punks devem fazer entrar naquela transe para de alguma forma atingir o que eles não conhecem, o desconhecido, né? O que há uma ligação com o fio terra do universo. Todo mundo, desde que o homem, desde que o samba é samba, usa a música ritualisticamente. Precisa da música para atingir os cantos, os cantinhos da alma, que não se atinge de qualquer forma. Os indianos consideram a música um dos passos para a iluminação. Só alguns indivíduos vão ter esse direito de se iluminarem.
É, né? da mesma forma como tem lá 2% da população que não consegue se sensibilizar com música. Exatamente. Mas isso é tido como uma anomalia, né?
Com certeza.
É tido como um defeito que a pessoa tem.
Simplesmente porque a música, para eles, isso eu estou falando de cadeira, porque eu estudei com um americano formado na Universidade de Bombaim em música clássica indiana, que é a música do improviso, que é o que o Ravi Shankar faz, porque a música pop indiana não tem nada de improvisação, é pop mesmo, é ruinzinha mesmo. Que nem a nossa música pop também. E ele falava o seguinte, que o indiano, ele sabe que o universo é energia. E por ser energia, vibra, e por vibrar é som. E o som é o que eles chamam de om, né? Que os yogas e os meditativos, eles falam om para se conectar e tal. E eles sabem, e eles concebem, ou eles intuem, que os músicos são aqueles seres humanos que têm a capacidade de escutar esse om, e que tem o privilégio de poder transmitir, interpretado, filtrado pela sua
sensibilidade,
sua sensibilidade, de transmitir esse som para os outros humanos. Então eles são considerados semideuses. Eu achei maravilhoso ouvir isso com 26 anos de idade. Eu era meio tardio, porque eu fui para lá tarde. Eu primeiro fui músico profissional, depois eu fui estudar. Eu resolvi que eu tinha muito o que aprender. Mas só que eu fui, né? Eu fui estudar com 26 anos, meus amiguinhos de sala tinham 18, 19, eu era o velho.
Se todo mundo que fosse estudar com 26 anos tivesse a qualidade de música que você tem, a gente estava bem.
A gente está bem, tem um bocado de gente boa. Aqui em Brasília, inclusive, poxa, eu fui assistir a um concerto no Jazz Club outro dia, terça-feira, e vi uma geração de músicos, de música instrumental de primeira ordem. Olha, vou dizer um nome, anotem nos seus caderninhos, Pedro Martins, um dos maiores músicos brasileiros, brasiliense, com 22 anos, fez um solo de guitarra numa música do Toninho Horta que eu chorei de emoção de olhar aquela imagem daquele jovem, parece um anjinho e tal, com aquela guitarra que é maior do que ele, tocando igual gente grande, espetacular. Vou importar ele para os meus discos.
Muito bem. Vamos ouvir o quê nesse bloco?
Vamos ouvir... Ah, eu queria tocar uma coisa a mais do... Eu já toquei?
Você que fica à vontade.
Eu queria Você tocar escolhe. Mais uma música do Casa. Ah, eu falei que eu ia pedir Estrada Branca. Não tem nenhum motivo especial para pedir ela, só porque ela é bonita mesmo, é música do Tom, espetacular. Tem uma grande parte inicial que é instrumental, parece que a voz nunca vai entrar. Depois ela entra, te surpreende e é lindo. Estrada Branca, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, cantada por Paula Morelenbaum e tocada por Ryuichi Sakamoto e Jacques Morelenbaum.
Partir. Se em vez de eu ver só minha sombra, né? dessa estrada, eu vi se ao longo dessa estrada outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando meu caminho.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e temos a honra de ter Jacques Morelenbaum.
A Quarupi relançou o disco Imira Taíra Taiguara, que foi minha primeira gravação como músico profissional em 1976. Eu tinha gravado já dois discos na Barca do Sol.
Eles tinham as fitas, os tapes?
Não, eles tinham os tapes, eu não sei se é da mixagem ou os tapes, mas eu acho que foi já mixado. Remasterizaram e lançaram em CD.
Ficou bom?
Ficou ótimo. Quer dizer, ele tem todas as limitações que tinham as gravações daquela época.
Sim, mas também... Né?
Mas, de qualquer jeito, o Egberto Gismonti, por exemplo, outro dia eu comentei com ele, ele falou o disco mais importante da música popular brasileira. E eu cheguei no estúdio... A produção era do Wagner Tiso, todo o som imaginário lá, os arranjos do Hermeto Pascoal, um terço dos arranjos do Taiguara e dois terços do Hermeto Pascoal. E a fina flor da música brasileira instrumental participa desse disco. O disco foi censurado 3 dias depois de lançado e o Taiguara desgostoso se auto-exilou de novo. E depois morreu com 50 anos de câncer, né?
É.
Então ela juntou essa banda, aí a gente tocou esse repertório com o Wagner Tiso, de diretor musical e pianista, Toninho Horta na guitarra, que estava no disco,
nossa,
Nivaldo Ornella, que estava no disco, Zé Eduardo Nazário de bateria, eu que o caçula da banda, e o Toninho Ferragutti, que tocando o bandoneon que o pai do Taiguara fazia, né? E aí dois cantores lá de São Paulo. Aí tem uma música que chama Terra das Palmeiras.
Sonha da terra das palmeiras. Sabia, terá ferida alguma asa, terá parado de cantar. Sonha da terra das palmeiras. Como me dói meu coração, como me mata o teu silêncio, como das sol na escuridão. De amor forçado a se calar, meu peito guarda o sangue pranto, quem dá por ti vou derramar. espalhada das mãos do mal, vou te tirar pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar. Ah, em outras línguas te acordar e de outras terras te acordar.
Esse é o Escala Brasileira, já tem gente fazendo sinal ali que tem que acabar o programa. Infelizmente, né? Quando o papo estava ficando bom aqui com o Jacques Morelenbaum. Mas enfim, o Jacques, é com você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas e das outras capitais também.
Olha, eu fico muito feliz de estar nessa casa pela primeira vez na minha vida, né? E especialmente num departamento da casa... É, que tem tudo a ver com o que eu faço e acho altamente saudável, né, que o Senado dedique seus esforços também para incentivar a cultura, né? E eu tenho certeza que você, pelo seu bom gosto, pelas músicas minhas que você escolheu aqui, você deve também escolher bem os seus entrevistados. Então eu acho que a Rádio Senado está de parabéns e eu estou de parabéns por poder estar aqui também compartilhando com vocês um pouco da minha história, da minha música.
Muito bem, eu agradeço a você, Jacques Morelenbaum, em nome dos ouvintes, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela cultura brasileira, pela nossa música. Sinceramente, muito obrigado.
Obrigado a vocês pela paciência de me ouvirem aí. Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.